O que os trabalhadores têm que entender é abandonar essa consciência ingênua que alimentou a sua praxis política até agora, que é supor que elegendo um presidentinho da República, elegendo um senadorzinho, um deputadozinho, um governadorzinho, um prefeitinho, eles podiam ir em algum lugar. Isso é uma pancada na cara dos trabalhadores e toda essa consciência ingênua, liberal de esquerda, que tem que entender que o governo Temer é uma guerra de classe contra os trabalhadores. Aquela antiga luta de classes que um presidente tão vulgar quanto o Lula chamou de quis abolir através do Lulinha Paz e Amor, fazendo um governo que concedia poder, privilégio, propriedade, patrimônio à classe dominante e algumas migalhas para o povo. Isso acabou. E acabou da forma mais trágica possível, como, aliás, sempre acaba na história da humanidade. Nós temos vários antecedentes nessa direção. O governo Temer declara uma guerra de classe contra os trabalhadores. É a supressão da Previdência, o fim da Previdência instituída pouco antes do primeiro governo de Getúlio Vargas e consolidada a partir de 30, porque, se eu não estou equivocado, em 1926 foi a primeira lei previdenciária no Brasil. E o presidente Vargas, então, consolida com o regime de 30, com a Revolução de 30, é a supressão dessa lei, porque ninguém pode crer que, estando numa linha de produção com 65, 70 anos, os capitalistas não vão demiti-lo. É claro que vão. São 50 anos de trabalho. E numa linha de produção não há quem aguente os 70, ou aquele que começa com 23, 24, sobretudo as classes médias brasileiras, que começa a trabalhar com 23, 24 anos, vão estar concluindo seu ciclo produtivo aos 75. De tal forma que está muito claro que é a supressão. Isso, o segundo aspecto é a eliminação da CLT, com isso que está sendo já praticado em larga medida e que pretende legitimidade jurídica, que já está sendo praticado, inclusive, pelo Tribunal Superior do Trabalho, com as súmulas do Supremo Tribunal Federal, e todos esses juízes que terão que ser varridos do mapa, numa revolução popular, que é a única capaz de restaurar a justiça no Brasil. Os tribunais já estão atuando, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Tribunal Superior do Trabalho, rigorosamente contra os interesses dos trabalhadores, atuando em favor dos banqueiros, dos latifundiários, dos grandes comerciantes, das multinacionais. Então, a supressão da CLT, juntamente com a supressão da Previdência, devolve o Brasil a um período anterior a 1930. E os trabalhadores têm que entender que precisam colocar em curso a Revolução Brasileira. Acabar com todas as ilusões, que é insuficiente, inclusive, fora Temer. O caráter de classe do governo Temer está muito claro, muito mais acentuado que foi de Fernando Henrique, do próprio Lula e da Dilma. Muito mais acentuado. E o nosso drama não é voltar a alguma coisa semelhante em 2018, seria uma catástrofe. Nós precisamos de algo muito mais profundo, muito mais radical, muito mais profundamente favorável aos trabalhadores. Nós precisamos pegar nosso destino nas nossas mãos. Então, nós já vimos que o petismo é absolutamente insuficiente para essa tarefa histórica. É um fracasso gigantesco do petismo. E de toda aquela pauta, Elaine, que orientou o movimento social até agora, quer dizer, todas aquelas lutas parciais, quer dizer, a luta dos negros, a luta das mulheres, a luta dos camponeses, a luta dos trabalhadores urbanos, a luta dos funcionários públicos, todas as lutas que foram e são sempre muito meritórias, elas encontram agora seu limite. Elas só podem se expressar e obter alguma vitória no terreno político, do poder político. Toda aquela ladainha que nós convivemos até bem pouco tempo sobre empoderamento, que é uma expressão não só pós-moderna, mas ridícula, é a prática da impotência política, agora se defronta com os donos do poder. E agora é que nós vamos ter que mostrar uma força. Então, todas aquelas lutas parciais, as greves nossas, de professores, as que você faz lá na universidade sobre técnicos, agora podem ser importantes, uma conquistinha aqui e acolá, mas elas têm que estar devotadas para uma questão que é do poder político. O sindicalismo brasileiro vai ter que ter uma transformação radical, E eu não creio que isso demore 10 anos, 15 anos, porque a história ensina também, para aqueles que são atentos leitores da história, que os trabalhadores podem avançar em grau de consciência e organização em 2 anos, o que perderam nos últimos 15. Você veja que menos que ironia da história, como é, a história cobra seu preço. Todos esses anos do governo petistas foram anos de desmobilização da classe operária, dos camponeses, da luta dos trabalhadores. Os trabalhadores faziam greve, por exemplo, durante o governo de Fernando Henrique fizeram muitas greves, durante o governo do presidente Lula diminuiu, durante o governo da presidente Dilma subiram assustadoramente, sobretudo 2013 e 2014, por reivindicações econômicas. Mas a regressão intelectual e política dos sindicatos é notória. Eu circulo o Brasil inteiro, você sabe, dando conferência para todas as centrais sindicais, a CUT, a CGT, a CBT, todas essas 11 centrais que estão por aí. Há uma regressão intelectual e política gigantesca. E não digo isso com ar professoral desses acadêmicos boçais que dominam a Universidade Brasileira. Digo isso de alguém que esteve durante todo esse tempo afastado dos partidos políticos, mas muito vinculado às lutas populares, aos sindicatos, ao movimento estudantil, às ocupações, ao MST, a todos esses movimentos. E observo essa regressão intelectual acentuada, que agora estão rapidamente retomando a consciência de que a luta tem que ser muito mais intensa, e é uma luta pelo poder político.
Mas então, o senhor não acha que essa discussão que hoje a gente vê, principalmente entre os sindicatos, de ficar falando a necessidade da eleição direta, não é ainda ficar dentro do patamar da domesticação? E
sem dúvida alguma, isso é reproduzir as velhas ilusões. Não é que não possamos ter eleições diretas, a grande questão é como é que vamos derrubar o governo Temer. Não se trata de postular eleições diretas, não se trata de postular uma nova constituinte. Isso é um programa ainda nível da consciência ingênua mais elementar. Isso é ainda um mimimi, um chororô petista, percebe? É daqueles que fracassaram no exercício do governo e no exercício do poder, que é mais importante que o governo, e que achavam que estavam bem com a Embaixada de Washington, com a Avenida Paulista, com a Febraban, com a Confederação Nacional da Agricultura, com os latifundiários, que podiam servir a dois senhores, né? Aos trabalhadores e aos capitalistas, servir ao Brasil e ao Washington. Não é possível. Então, quando se ainda se discute eleições, já eleições gerais, eu não estou preocupado com isso. Nós teríamos que derrubar o governo Temer. Por que via? Não sei. Talvez para o primeiro semestre do ano que vem, quando as contradições estarão muito mais acentuadas, quando os salários forem efetivamente derrotados pela elevação dos preços dolarizados, quando os trabalhadores perceberem que não se tratava de tirar um governo atravessado pela corrupção, como foi o governo da presidente Dilma e do presidente Lula e do Fernando Henrique, mas passar a República limpo é muito importante, e até o fundo, até o fim. Porque, por exemplo, vamos colocar claro, o presidente Dilma, não há acusação de corrupção sobre ela. Mas ela não enfrentou a corrupção como um governo deveria enfrentar. E ela não enfrentou porque ela não podia. Porque o sistema petucano é um sistema que está podre, envolve petistas e tucanos. Então, há uma morte do sistema político, ninguém se sente representado. Ninguém. E há uma ilusão de que eleições diretas, ou a eleição de 2018, vai dar credenciais, credibilidade ao governo para ele restaurar a república. Não, o sistema político está podre. E o sistema político tem que ser varrido, porque vocês acham que o poder econômico não vai influenciar nas eleições de 2018, nas eleições diretas, se elas forem no primeiro semestre do ano que vem? Vocês acham que o monopólio midiático não vai influenciar e fraudar a eleição? Olha quem se elegeu em São Paulo. Quem se elegeu em São Paulo não é Dória, aquele playboyzinho de quinta categoria, aquele branquinho de covinha que quer parecer simpático e antipolítico, sendo um empresário que provavelmente está no mundo, em breve poderá estar no mundo das delações. O que se elegeu foi um homem da mídia, um homem que tem televisão. Se eu tivesse um programa numa rede nacional durante 10, 12 anos, eu me elegeria presidente da República, fácil. Não pelos meus eventuais dotes intelectuais e políticos, mas pela presença midiática. Isso tudo vai estar aí. Quer dizer, eleições nesse contexto são insuficientes. Aqueles que achavam, ou que consideram, que o que eu estou propondo é inviável, eles têm que explicar que inviável foi o governo de conciliação de classe do presidente Dilma e do presidente Lula. Inviável é o governo Temer, que supostamente era um governo do mal menor para aqueles que saíram às ruas traficando com a bandeira verde e amarela em nome da moralidade pública, já estão arrependidos em suas casas. Vejo que as manifestações tendem a diminuir cada vez mais. E foi bom porque essa gente entrou na política e começou a se politizar, e muitos vão mudar de posição, eu tenho absoluta certeza. Já posso observar isso. Então, se trata de uma ruptura que nós precisamos, e precisa colocar em curso, então, a Revolução Brasileira. E eu estou de acordo com você. A ideia de eleições gerais já, ou eleições de 2018, ainda faz parte de uma consciência ingênua que supõe que os nossos problemas podem ser resolvidos com um governo com legitimidade das urnas. Um governo que nasça, e necessariamente vai nascer, do atual sistema político brasileiro é um governo corrupto, inepto e comprometido com os interesses da classe dominante. Não importa quem eleja.